Olá, boa noite a todos. A nossa família sempre foi muito ligada em ter hábitos saudáveis. E como cristãos, valorizamos não só o espiritual, mas também o nosso corpo físico, que é templo do Espírito Santo. Você sabia que as pessoas mais longevas são aquelas que nunca se aposentam? Elas estão sempre em atividade? Será que essas pessoas que vivem mais e são ativas porque são saudáveis ou são saudáveis porque são ativas? Bom, tá aí algo para se pensar. Porém, estudos mapearam a vida das pessoas mais longevas da atualidade e elas conseguiram identificar nesses estudos coisas que todas essas pessoas tinham em comum. Essas pessoas tinham hábitos saudáveis, boa alimentação, atividade física regular, vida social e familiar forte e também um propósito, um motivo para acordar todo dia. Na palestra de hoje à noite, eu vou apresentar para vocês algumas dessas coisas em comum e eu espero que ao final você se encaixe nesse quadro e venha você também fazer parte desse seleto grupo de longevos. Vamos lá? Desde que eu era muito jovem, me lembro que por volta ali dos meus 15 anos, eu já buscava informações sobre alimentação saudável, fazia atividades físicas, de preferência ao ar livre, né, como corrida, exercícios de solo, e até hoje eu prefiro esse formato do que frequentar uma academia fechada. A minha esposa também sempre foi adepta à atividade física, uma boa alimentação, e por um bom tempo ela foi praticante de artes marciais, o Kung Fu. Ela levava as crianças ainda pequenas para a academia, que ficavam ali brincando no tatame. Enfim, todo esse ambiente familiar acabou envolvendo a nossa família e todos se esforçavam para permanecer nessa rotina saudável da casa. O nosso corpo, gente, só para vocês entenderem, ele é como uma máquina. Não foi feita para ficar parada, mas ela precisa sempre estar em movimento, realizando diversas tarefas. Os sistemas do nosso corpo, eles são como engrenagens num sistema altamente tecnológico e funcionam de maneira interdependente para gerar movimento e se beneficiar dele. Ao mesmo tempo, nós não fomos feitos para ficar parados, pois a imobilidade, ela tem efeitos degenerativos e adoece o nosso corpo. Além da atividade dos músculos, das articulações, o deslocamento humano no espaço, ele depende do trabalho do coração, dos pulmões, do sistema nervoso, enfim. São as nossas engrenagens que estão ali coordenadas, todas ao mesmo tempo funcionando. E um simples defeito, na audição que seja, ela pode prejudicar ou até mesmo incapacitar o indivíduo de se mover de maneira adequada. E falando em degeneração, essa degeneração, ela fica muito visível e fácil de ser identificada quando nós estamos por muito tempo de repouso, seja por causa de uma doença, uma hospitalização, algo que nos impõe um estado de recolhimento. De 7 a 10 dias deitado, esse período é considerado repouso. A partir de 15 dias, ele já é tratado como uma imobilização prolongada no leito. E a partir daí, já começa a se observar inúmeras alterações corpóreas. Os ossos e os músculos começam a enfraquecer, as articulações a enrijecer, podem aparecer dificuldades para dormir, se alimentar e até mesmo desidratação. As funções cognitivas também sofrem, e é bastante comum até mesmo o desenvolvimento e o surgimento de depressão. Bom, chega de notícia ruim, né? Acredito que todos vocês, pelo menos, já ouviram falar em algum desses males que eu acabei de citar que o sedentarismo traz. Mas agora gostaria de falar com vocês dos benefícios da atividade física. Tamo junto? Para isso, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Você sabe o que é considerado uma atividade física? Bom, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, atividade física é qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que requer gasto de energia. A atividade física engloba os movimentos do dia a dia. Isso inclui durante o tempo de lazer, ir a lugares, como ir ao trabalho, ir ao supermercado, enfim, fazer uma caminhada. Adicionar uma intensidade moderada e vigorosa ajuda a tratar os problemas de saúde e também contribui para a prevenção de doenças. Para os adultos, a OMS recomenda a prática de atividades físicas intensa de 75 a 150 minutos por semana, ou pode ser moderada também, e de 150 a 300 minutos quando não houver nenhuma contraindicação. A ciência comprova que a atividade física regular melhora a nossa saúde. Isso é um fato e você sabe disso, não é mesmo? Ela causa uma sensação de bem-estar, prevenindo e controlando doenças cardíacas, derrame e vários outros tipos de doenças, até mesmo câncer. Ser fisicamente ativo também ajuda a prevenir a hipertensão, manter o peso corporal e pode até melhorar a nossa saúde mental. Existem formas muito populares de atividade física. Uma simples caminhada, por exemplo, como eu disse anteriormente, andar de bicicleta, recreação ativa, natação, yoga, surf, skate, enfim, jogos ao ar livre, tem muita coisa. Até mesmo passear com seu cachorro pode ser uma maneira bem divertida de praticar atividade física. As tarefas domésticas também são consideradas como atividade física. Subir e descer escadas, tudo isso mantém o nosso corpo em movimento e ainda contam pontos para cumprir a quantidade recomendada de prática de exercícios físicos semanais. Sabe o que é mais incrível de tudo isso aí que eu acabei de falar? Todos esses benefícios estão mais acessíveis do que costumamos imaginar. E logo no primeiro mês de atividade, nós já começamos a colher os primeiros frutos, ou seja, seus benefícios já começam a aparecer. Muito bem. Depois de entupir vocês com tanta informação e apresentar os prós e os contras, eu gostaria de contar uma história para vocês agora. Estão todos comigo até aqui? Então vamos lá. Na adolescência da minha filha, ela se afastou um pouco das rotinas saudáveis da família e começou a viver uma vida mais folgada, vamos dizer assim. Sabe como que é a adolescência, né, gente? Claro que o ritmo intenso da escola, as tarefas, tudo isso contribuiu. E associado a isso, eu também tinha uma rotina bem intensa com o meu trabalho e o nosso relacionamento foi ficando cada vez mais distante. Eram raros os momentos que podíamos estar juntos, mesmo morando na mesma casa. Porém, em determinado momento, graças a Deus, ela começou a se relacionar com um grupo de amigos que também eram envolvidos com atividade saudável. E aos poucos eu percebi que ela foi voltando a retomar o interesse pelos hábitos que nós tínhamos antes. Esse tal grupo de amigos, eles praticavam corridas de rua, sempre estavam viajando para participar das provas. Minha filha, porém, era iniciante e não estava conseguindo acompanhar o ritmo do grupo. Foi aí, para minha surpresa, que ela chegou até mim e disse: "Pai, você gostaria de começar a correr comigo?" Confesso que logo o que veio em meus pensamentos foi a minha correria, o trabalho, o dia a dia, enfim, todos os meus compromissos. Mas logo em seguida, outro pensamento me arrebatou dizendo: "Poxa, vocês estão tão distantes, cada qual com as suas coisas. Você a está perdendo. Aproveite essa oportunidade onde ela mesma está te chamando e se aproxime mais dela." Com certeza. Esse último pensamento inundou meu coração, então eu disse: "Claro, filha, vai ser muito legal, top demais." Então ela ficou super animada, me deu um forte abraço e subiu correndo para o seu quarto. Não demorou muito e ela voltou correndo dizendo: "Pai, pai, olha isso." Quando eu olhei, eu vi que era um panfleto de uma corrida de 5 quilômetros que teria na cidade e aconteceria em apenas alguns dias. Então eu disse: "Filha, nós nem treinamos. Como nós vamos participar dessa prova?" Então ela me disse: "Vamos, pai, vai ser legal. Meus amigos vão, mas eles correm mais do que eu. Aí você fica comigo." Então eu disse: "Beleza, filha, fechou. Bora lá." Corremos fazer a nossa inscrição e já pegamos o nosso kit com camiseta e o número para fixar na roupa. No dia da corrida, tudo era uma festa. Toda a família foi para prestigiar e torcer por nós. O ambiente era incrível, muita alegria, muita animação, era uma energia fantástica. Então ela, toda orgulhosa, me apresentou para os seus amigos, que foram super legais e ainda me elogiaram. Eles disseram: "Que legal, seu pai também corre, que massa!" Eu só no meu canto, né? Mas por dentro estava cheio de alegria e também muito empolgado. Apesar de não ter tido tempo para treinar, eu tenho um bom preparo físico, pois sempre pratiquei atividade física. E já achava que essa prova seria moleza para mim. O que eu estava mais interessado, na verdade, era estar ali por estar junto com minha filha. Finalmente, a largada foi dada e começamos a correr, eu e ela, lado a lado. Até que num determinado momento da prova, ela foi se cansando e diminuindo o ritmo. Para mim, ainda estava bem de boa. Comecei a fazer gracinhas, corria de lado, corria de costas, dava um tiro na frente, depois voltava e ficava esperando. Essas criancices, né? Um pouco mais à frente, eu vi um muro, não muito alto, então pensei: vou correndo na direção do muro e quando todos pensarem que eu vou bater, dou um salto, pulo por cima do muro e continuo correndo. Oh, coitado! Quando eu cheguei perto do muro e fui para dar um impulso para saltar, o meu pé escorregou num pouco de areia que tinha no chão e eu perdi toda a minha impulsão. Eu fui direto contra o muro. Só que para piorar a história, antes do muro tinha um pequeno canteiro. E nesse canteiro tinham cactos plantados. Não deu tempo de fazer nada. Fui direto nos cactos e fiquei todo espetado. Mas como eu estava ali no calor da situação, não quis ficar envergonhado. Pulei o muro mesmo assim, dei uma olhada a ver se não tinha acontecido nada grave e continuei a corrida. Minha filha ficou super preocupada e toda hora ela me perguntava: "Pai, você tá bem?" Eu respondia que sim e continuava a corrida. De vez em quando eu dava umas paradinhas para tirar uns espinhos. Mas não desistimos, não. Fomos até o final dos 5 km. Finalmente cruzamos a linha de chegada. Foi uma festa, muita emoção, toda a família feliz. E assim que eu encontrei minha esposa, eu e minha filha começamos a contar tudo para ela do que se passou nesses intermináveis 5 km. Foram só risadas. Minha esposa e minha filha me ajudaram a tirar os espinhos ali mesmo, depois do final da prova. Mas não deu para tirar tudo ali, não. Eu ainda fiquei quase uma semana tirando espinhos. Alguns estavam por baixo da pele. Tudo que posso dizer, depois dessa corrida, é que tudo mudou. A minha filha, ela continuou crescendo, passando por muitas coisas boas, algumas não tão boas, lógico. Mas o nosso relacionamento se fortaleceu tanto que era como se eu fosse o seu melhor amigo. Ela me contava as coisas boas e também me chamava quando precisava de ajuda ou simplesmente de um conselho. Então, queria dizer para vocês: a vida é assim, gente. Muitas alegrias ao longo da corrida. Mas não se esqueçam que espinhos podem surgir. Mas se estivermos juntos, tudo será mais fácil e com certeza cruzaremos a linha de chegada. Para que essa não seja apenas mais uma história que você ouviu, quero desafiar todos vocês que estão aqui esta noite a tomarem uma atitude imediata diante do que vocês ouviram. Primeiro, revise sua alimentação e adicione o máximo possível de verduras, legumes e frutas. Segundo, tire um tempo de qualidade com seus filhos, batam um bom papo, façam algo juntos, ainda essa semana. Terceiro, comece uma caminhada de 20 minutos, 3 vezes por semana. E ó, não precisa esperar a semana que vem, não, viu? É essa semana também. Você acha que é possível incluir essas 3 tarefas que eu acabei de falar para vocês? Eu tenho certeza que é. Portanto, não precisa esperar nem duvidar. Comece já. Minha conclusão final é: se envolva com sua família, participe um da vida do outro e, além disso, inclua hábitos saudáveis, uma rotina de atividade física. Não precisa ser difícil ou complicado. Não importa. Lembre-se, o que fica é o que é vivido junto. Cuidar da saúde é essencial e todos ao seu redor serão beneficiados. Quando nos unimos num mesmo propósito, tudo fica mais fácil e ficamos mais conectados com aqueles que amamos. Então, vamos começar?